Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. Eu sou o autor daquelas mofinas contra o Coronel Pinto Leite, segredou o comendador, fechando a porta. O Melo, por única resposta, deu um longo assovio e estalou os dedos no ar. O comendador aproximou-se mais dele e disse-lhe ao ouvido: precisamos esfregar em regra aquele sujeito. Fê-lo cheio de movimentos misteriosos. E depois de uma pausa, o comendador contou uma história muito engenhosa a respeito de vícios, da maldade e da hipocrisia do pai de Gaspar. Ora, que tipo? Dizia de vez em quando o homem dos rolos de papel, e passava a lembrar planos soberbos e meios ardilosos de estigmatizar o coronel. Continue a atacá-lo pelo ridículo. Aque-o pelo ridículo, e verá o tu olha. Lembra até agora uma coisa? Caricaturas. Não seria mal caricaturar o birbante? Não, vamos mesmo pela mofina. A caricatura é dar-lhe muita importância. E você é quem me há de arranjar umas boas mofinas. Eu confesso, estou estátado. 17 anos de mofina não são nenhuma brincadeira. Ora, se as arranjo. É o meu gênero. Eu tenho a veia da sátira. Na piada de doer ninguém me leva a palma. Pois arranje, arranje, que você não será com isto prejudicado. E quando precisar zar de alguma coisa para as despesas, dizer que nós estamos neste mundo para servir uns aos outros, deixo por minha conta. Mas e o comendador levou o indicador ao lábios, nêmpio. Sou então alguma criança. Alma do negócio é o segredo. Pois ficamos entendidos. E vamos para a sala que suponho já lá estar alguém. E saíram do gabinete, a conversar disfarçadamente em outro assunto. A mofina imediata a essa conversa foi terrível. O coronel, ao lê-la, sentiu tal assosmo de cólera que caiu prostrado em uma cadeira, da qual tiveram que o conduzir para a cama. Gaspar havia poucos dias antes partira para Petrópolis, e só quem apareceu à noite em casa do doente foi o Alfredo Bessa, o empregado público demitido. Entrou sinistramente, com o seu profundo admisere, estava cada vez mais acabado, mais achacoso e mais triste. — É você, meu genro? — perguntou-lhe da cama o pobre velho, ao vê-lo entrar. Seja bem aparecido.
Eu estava muito só.
E acrescentou, depois do silêncio, meneando funebremente a cabeça. Não sei que diabo de terror a todos incute a ideia da sepultura. A proporção que vai a gente se aproximando dela, vão rareando os companheiros e os amigos. Alfredo atravessou a sala com o seu passo discreto e medido. Passou cuidadosamente o velho chapéu de copa alta sobre um traste. E foi colocar-se à cabeceira do coronel. Então que história foi essa? Perguntou ele ao doente, com um sorriso que pretendia animar, mas que só conseguia entristecer. Ora, o que há de ser? São aquelas malditas mofinas que há tantos anos me perseguem como se eu fosse algum malvado. E possuindo-se de cólera, com todos os diabos, será possível que tenha eu inspirado um ódio tão grande e tão rancoroso, ao cabo de tanto tempo, em vez de extinguir-se, recrudeça com mais fúria? Mas com 1 milhão de metralha, qual foi o meu delito? A quem prejudiquei em meu caminho? A quem tirei o pão? A quem roubei a honra? A quem procurei arrancar a vida? E voltando-se para o genro, exclamou agoniado e febril: dou-te minha palavra de honra, meu bom amigo, que não me dói a consciência de haver feito mal a ninguém.
Mas desperdiçou a noite a cogitar de quem será o dedo que trama na sombra esta luta implacável contra a minha tranquilidade.
Não te não acerto. Ah! Não poder eu descobrir, não poder esmagar nestas as velhas mãos o réptil infame, que me rói as entranhas. E o coronel repisou com uma grande excitação.
Exau!
Juro que o esmagava.
Embagaram!
Não vale a pena exaltar-se. O caluniador há de ser descoberto. O que se faz neste mundo que não se vem a saber? Palavras, e só palavras. Sinto e vou já resvalando para a cova, e que afinal rolarei por uma vez sem descobrir quem foi o infame que me amargurou os últimos anos de minha vida. Lá voltam as ideias tristes, observou Alfredo, com um gesto de reprovação. Conversemos noutra coisa. Veja se afasta do espírito semelhantes pensamentos. O coronel continuou, sem fazer caso das palavras do genro. Precinto debaixo dos pés voorosa do meu próprio despojo. Já preciso olhar para trás, quando quero olhar para a vida. Sinto-me só e a solidão me aterra. Procuro em torno de mim os afetos que me aqueceram e consolaram o coração noutros tempos mais felizes, e só verras, fugitivas e vaporosas. Onde estão meus rudes companheiros de trabalho? Onde estão meus amores da mocidade?
onde foram desabrochar os lírios que plantei no lar, contando com as amarguras da velhice. Tudo falhou, tudo murchou, e tudo fugiu. E o coronel, possuído completamente do delírio da febre, levantou-se do leito, com o seu longo vulto amortalhado no cobertor. Alfredo acompanhava-lhe os movimentos, piscando os olhos com um ar de medo. O coronel golpeou com o quarto a passos largos e pesados. Tinha a cabeça erguida, o olhar descomposto, a boca aberta, mostrando os dentes fulvos de tabaco. A fronte, larga e despojada, saía-lhe de uma nuvem de cabelos brancos. No seu porte, na sua fisionomia, no seu olhar de águia velha, havia uma trágica expressão de loucura. Foi entre o fumo-fumo das batalhas, exclamou ele estacando ao fundo do aposento e fitando o genro, que formei o meu caráter e o meu coração. Foi entre o fuzilar da metralha e o clamor dos moribundos, que ciscou a minha mocidade, limpa e vermelha, como o sangue de um justo. Nunca mentira me anuviou o olhar, nunca vergonha me desmaiou as faces. Fui reto e valente. Mil vezes arrisquei a vida pela pátria, mil vezes mergulhei no fogo, abraçado ao pavilhão brasileiro. Entretanto, em paga de tudo isso, a pátria só me dá o esquecimento. E a sociedade, a grande sucessão? Etidagens em 15 dias, uma inventiva pelo Jornal do Comércio. Maldito sejas tu, Brasil ingrato. Fui intrépido, leal e generoso, contudo irei para o fundo da terra isolado e crivado de insultos, como se fosse um bandido. E avançando para Alfredo, bradou-lhe com uma voz terrível. Tu mesmo, desgraçado, não te lembrarias de fazer-me esta visita, se te sentisses menos infeliz. Vieste cá pela simpatia do desespero, entraste, porque és velho conhecido da negra miséria que cá está. Sabias que, pelo menos, não te cuspiriam nas costas, não bateriam no chapéu, nem te voltariam enjoados o rosto. Porém fizeste mal em vir. Eu vou perfeitamente só para a sepultura. Volta por onde vieste, miserável, que já há por cá bastante mago, bastante agonia, bastante sofrimento. Vai exibir noutra parte a tua míngua, que ela mais me aquinocuenta e me irresai. E o coronel apontou-lhe a porta.
Sassai.
Alfredo obedeceu, de cabeça baixa tomou o chão e saiu humilde e silencioso, como um cão enxotado. Mas ao passar pela sala de jantar, chamou a criada que dormia e disse-lhe fosse ver o Ava Mamal. E ao chegar à rua abriu a soluçar, com uma grande aflição. Ateste, dizia ele, ateste. A moléstia fê-lo ficar como os outros. E assentou-se à soleira de uma porta para chorar mais à vontade. Um pequeno que passava gritou-lhe, ó marmelada!